Here's what's going to happen. I'm going to read this, and you're going to listen. You're going to stay on the line, and you're not going to interrupt. You're going to speak for any reason. Some of this you know. I'm going to start at the top of the page.
Ora viva, amiguinhos, estamos aqui de volta no trânsito a fazer o podcast diretamente dentro do carro para termos mais ambiente, chuva a bater, é final de tarde e os carros não andam. Uma das conclusões que eu retirei recentemente é que se eu estiver no carro só a apanhar seca, o trânsito está parado durante horas. Mas se eu fizer alguma coisa que possa ser interessante e que possa até parecer divertido durante o tempo em que estou na fila, o trânsito arranca imediatamente e eu, baseado neste dado científico, recolhido por esta forte amostra que é eu no trânsito uma semana, vou apostar para andar mais rápido. Quero-vos falar de um filme que está na minha watchlist desde o dia em que saiu. O filme em questão é o Primer, de 2004, realizado por um senhor chamado Shane Carruth. Este filme foi feito com um orçamento de $7 mil, que em 2004 era tão pouco como hoje. $7 mil servirá para as refeições de meia dúzia de pessoas durante uma semana ou duas. Mas de facto é que este rapaz, este jovem realizador, na altura aspirante, amador, criou um guião sobre viagens no tempo. Criou aqui uma narrativa muito própria e muito densa que eu vou tentar num minuto arranhar a superfície. Reparem, uma ambulância a passar. É assim a vida na estrada. E então esta história é a seguinte: um grupo de engenheiros está no início numa casa, numa garagem, a fazer testes para uma maquineta que terá como objetivo reduzir a gravidade ou fazer qualquer operação que anule a gravidade. Uma coisa tecnologicamente revolucionária. Aquilo é a malta que está a investir todas as suas poupanças naquele projeto porque acredita que aquele projeto irá no futuro mudar completamente a vida na Terra. Um dia descobrem que uma bactéria que está dentro da maquineta, há uma semana, diria eu, vai para o laboratório e descobre-se que aquela bactéria tem, sei lá, centenas de dias, anos talvez, e os gajos pensam, oh diabo, como é que tal coisa é possível? Bem, vamos então analisar. E um dos rapazes começa a ponderar e a analisar e percebe que poderá haver a possibilidade daquela maquineta que eles fizeram acidentalmente ser uma máquina do tempo ou ter propriedades que permitam de alguma maneira viajar no tempo. Então fazem uma versão maior do tamanho de uma pequena garagem e metem-se lá dentro e ligam então a sua maquineta, um conjunto de bastidores com coisitas, luzes e coisas analógicas, cabos. Descobrem então que conseguem viajar no tempo voltando para o início do dia. Então o mecanismo é o seguinte: eles vivem o dia normalmente, depois vão para a maquineta, voltam outra vez para aquela manhã e revivem aquele dia. Eles têm que ter muito cuidado para não criar os tais paradoxos. Para isso eles escondem-se no hotel durante o dia, reunindo informação da internet, nomeadamente da bolsa, que é para depois, quando voltam de manhã, conseguirem fazer um conjunto de investimentos que lhes renda 30, 40%. E eles, então eles andam a fazer isso durante uns dias para conseguir arranjar dinheiro. Mas depois já percebe-se que existe uma maquineta ainda maior que permite voltar semanas atrás e que um deles já o andava a fazer e andava a fingir. E depois nós percebemos que há dois ou três loops deste género. Há um que sabia coisas, mas depois ainda há afinal o outro ainda sabia mais porque já tinha previsto e tinha andado mais atrás e tinha tido mais preparação. Digamos que é uma espécie de narrativa elíptica que vai alargando, começa como uma pequena história e vai alargando, 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 e em termos de escala é uma coisa brutalíssima que nós temos que ver duas, três vezes para compreender, mas que nunca verdadeiramente compreendendo, porque até se calhar o próprio realizador admite que haverá ali uma outra peça para o final, nomeadamente uma festa de anos, uma data de coisas que foram em demasia, e há um personagem que também aparece lá, pronto, mas de facto isto brinca com os paradoxos, brinca com os time loops, que sem orçamento é tudo baseado no argumento, nos diálogos. Os atores são bons, não é? São dois rapazes que fazem pela primeira vez isto, e eu estupidamente vi este filme passado quase 20 anos. O filme tecnicamente não é mau, tendo em conta que foi feito este valor. Nota-se nas cenas escuras, de facto há algum grão, aquilo foi gravado com as câmaras de 2004, talvez em mini DV, não sei, havia essa falha, mas eles incorporaram como sendo uma opção estética. O filme está bem escrito, o filme é curto, ele tem que 1h20, não é uma coisa que aleje, digamos assim. Apesar de ser denso, é super denso em termos de narrativa, não vale a pena vocês estarem com o telemóvel ao lado, que vão se distrair. Ora, este Shane Carruth, nesta altura, teve um impacto, um grande impacto na indústria. Foi um festival de Sundance, penso eu, onde teve uma ovação de 15 minutos, não é? E o normal, toda a gente gostou muito, toda a gente achou que ele seria a próxima grande escolha para ser um realizador de renome, toda a gente muito admirada, não é? Isto é uma espécie de El Mariachi do Roberto Rodrigues, ou o Bad Taste do Peter Jackson, aquelas primeiras obras que marcaram e fizeram deles estrelas. E ele, entretanto, não fez praticamente mais nada, fez outro filme também igualmente complexo, que tem a ver também com as emoções e também na mesma estética da narrativa elíptica, que é o Upstream Color, de 2013, quase 10 anos depois. Entretanto, ele desapareceu completamente dos grandes ecrãs. E o que é que aconteceu a este senhor? Bom, acontece aquilo que acontece a todos os grandes talentos do cinema que não são criados pela indústria, que aparecem assim, que brotam na natureza. Ele criou mais 2, 3, 4 projetos, todos eles verdadeiramente inovadores, todos eles com uma maneira de contar histórias, com narrativas hipnóticas, sempre neste esquema relativamente complexo, diga-se, mas histórias que são densas e que agarram. Esses guiões, esses argumentos estão todos disponíveis. Ele próprio disponibilizou-os no Twitter quando ele percebeu que não havia futuro para ele, porque o que é que lhe propunham? Ou os estúdios pegavam nos seus projetos e tentavam estupidificá-los ao máximo, de maneira a que eles fossem consumidos como blockbusters, mas então ele acabou por se desiludir com a indústria, acabou por não avançar com nenhum projeto, ficou triste, acabou por entrar em depressão e ficou extremamente aborrecido com o facto de Hollywood lhe ter falhado, porque, quer dizer, é o que falamos recorrentemente aqui e em todo lado, Hollywood quer a fórmula, Hollywood quer as coisas simples e quer que as coisas sejam cheias de clichês e lugares comuns, que é para toda a gente ir ao cinema e perceber. E mais grave que isso, hoje em dia um filme tem que ser feito de maneira a que, com o telemóvel na mão, as pessoas também o possam seguir. Isto não era a filosofia deste homem, que entretanto entrou na tal depressão, divorciou-se, ele terá-se casado com a protagonista no seu segundo filme, acho que a coisa correu horrivelmente mal. Ele tentou até o suicídio e neste momento é um homem acabado. Será talvez, sei lá, repositor de stocks no Aldi de Connecticut. Não faço ideia, mas ele está no Twitter, vocês podem seguir a história dele, que é uma montanha russa com uma volta. Foi muito lá acima e caiu para o fundo e não conseguiu voltar a subir. Primer é este filme obrigatório, ele faz parte de todas as listas, que sejam time loops, lá está eu, baixo orçamento, lá está eu, primeiras obras, lá está eu, grandes sensações de Sundance, lá está eu. Eu diria que é um filme que deve ser visto, deve ser apreciado, não tenham vergonha de não compreender, vejam-no duas vezes, vão ao YouTube, há análises super complexas, algumas se calhar exageradamente complexas, porque depois há pessoas que começam começam a ver padrões neste caos, não é? Como aquelas senhoras que veem Jesus Cristo no rabo de um cão ou Darth Vader numa tosta mista. É preciso também terem cuidado, isto é só uma obra de ficção com algumas falhas, mas é muito satisfatória. Devo acrescentar que vi este filme com o meu filho mais velho, que neste momento se encontra numa fase de descoberta cinematográfica que eu acho muito interessante, sem a minha influência, sem a minha pressão. Ele está a descobrir aquilo que gosta e eu fico encantado quando ele me diz que gosta de filmes de paradoxos do tempo, de time loops, de viagens no tempo, da parte mais científica, se calhar mais baixo orçamento desta área, deste subgénero do cinema, e eu cá estou para o acompanhar, descobrir novas obras e rever velhas obras. Já lhe sugeri um ou dois, já vimos também alguns e vamos então por aqui falando. Lá fora chove, como podem ver, não está nada agradável, o trânsito de facto flui, isto funciona mesmo, se eu fizer um podcast o trânsito anda muito mais rápido, poderá até, diria eu, ser uma das soluções que irei apresentar na Câmara Municipal para acabar com o trânsito nesta cidade de Coimbra, que neste momento se encontra imersa no mais profundo caos. And there were days, good days, when by anyone's judgment they would have to be considered clever. No one would say that what they were doing was complicated. It wouldn't even be considered new. They took from their surroundings what was needed and made of it something more.